Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta aí no Em Pauta de hoje falando sobre um tema bastante importante, que é a primeira infância. Ela é essencial para o desenvolvimento humano e é uma etapa de pura descoberta e aprendizagem. Ao meu lado, a doutora Lucy Pfeiffer e também a educadora Maria Gloss. Doutora, a gente conversava no bloco anterior a respeito da responsabilidade que a sociedade tem em relação a esta criança. Não é apenas obrigação dos pais, mas toda a sociedade tem uma obrigação com os pequenos?
Acho que nós podemos dizer que é a obrigação primária dos pais. Nós somos responsáveis por aquilo que criamos e não poderíamos estruturar uma família sem que essa criança esteja programada no nosso tempo, no nosso espaço, no nosso afeto. Porque se ela não tiver lugar entre pai e mãe, não vai ter lugar em lugar nenhum. É claro que vindo uma criança, muitos podem ajudar, muitos podem participar. A figura principal é pai e mãe. São eles que vão trazer os valores e até 5 a 7 anos de vida dessa criança, ela apreende todos os valores básicos de vida, do certo, do errado, como se comportar, o valor de si mesma, como é o valor do outro, se eu vou respeitar, se eu choro para conseguir minhas coisas, ou se eu brigo, ou se eu questiono. E assim os pais que apresentam o mundo vão dando esses valores. Agora, num mundo tão corrido, com tantas coisas, com tantas ocupações, que bom, né, ter uma avó e um avô que participe. Não participe tomando posse do bebê, que seria um erro enorme. Aquela ideia, cuidei de três, então eu sei cuidar melhor de você, tem que ser revista. Estamos no outro tempo, são outras crianças, outros pais. E que maravilhoso uma avó que pode dizer, eu estou aqui. Estou aqui para te ajudar porque você me pediu, e não para invadir e para tomar conta e mostrar poder. O neto não é um lugar de poder, mas sim de eternidade nossa, né? Vamos passar para os nossos filhos para os nossos netos, e nós teríamos avós que deveriam se orgulhar muito quando tem filhos que dão conta dos seus netos. Agora, se esses avós são invasivos, se eles tomam conta daquela criança num desejo de juventude, ou às vezes até de reparar coisas que não fizeram com seus filhos, eles entram no erro. E acho que você poderia falar um pouco dessa comunidade, né? O quanto é importante ter uma amiga, um amigo, não só uma rede de mulheres, mas porque a criança precisa de pai e mãe, ela precisa de homens e mulheres à sua volta. E que bom poder ter amigos, vizinhos, que possam levar um carinho, que possam cuidar um pouquinho desse bebê para que a mãe que amamentou a noite inteira possa dormir um pouquinho mais, né? Dando esse suporte de vida para essa família que se forma.
É o universo da corresponsabilidade, né? O Dimenstein fala das comunidades que educam. A gente percebe hoje, nesse cotidiano atribulado, a necessidade de coletivo mesmo, né? Não é responsabilidade só da mãe, não é obrigação só da mãe, só do pai. Quanto mais diverso for o meio onde um indivíduo se desenvolve, tanto maior será a sua capacidade de se desenvolver. Tem um conceito da biologia que fala que quanto mais diverso o meio, mais chances seus indivíduos têm de garantir sua sobrevivência. E com o ser humano não é diferente. Essa possibilidade de terem outros adultos, outras crianças, outros indivíduos convivendo de uma forma corresponsável com esse sujeito que está chegando nessa fase de uma plasticidade que é incrível, talvez seja a chave para que tenhamos adultos mais integrados, mais participativos, mais desenvolvidos na diversidade, né? Tem educadores que conversam muito sobre essa necessidade de nós não criarmos um adulto para uma criança para a autonomia, e sim de nós criarmos um sujeito na autonomia. Não educarmos para a diversidade, educarmos na diversidade. Porque aí isso brota naturalmente, né? Isso passa a ser a base de um desenvolvimento saudável, integrado, corresponsável. É, a divisão das tarefas, né, por um clã, por uma comunidade, como é importante. E faz com que esse indivíduo já se desenvolva percebendo essa maleabilidade dos papéis sociais. Não é desestruturação, né, mas é talvez a revisão. E mesmo nessa malha familiar, como é importante ter as pessoas que já viveram um tempo maior, ter as pessoas que estão chegando agora dentro desse mesmo caldo. E como é importante para essa pessoa que já viveu mais tempo ter a condição de se reaprender. Não só de ter o desejo de transferir conceitos e valores, mas de se oportunizar redescoberta. Porque a criança é um indivíduo que ela vem muito plena, ela vem com um potencial incrível. E se a gente se permitir acompanhar esse desenvolvimento impondo menos e aprendendo junto, é um ganho para todo mundo. Né? Nós temos uma tendência muito grande de reproduzir nos nossos filhos e nos nossos netos aquilo que foi um comportamento adquirido, que foi uma vivência nossa. E aí nós abortamos a possibilidade do novo. Essas crianças, elas vêm num outro mundo. Né? Elas já vêm com muito mais informação desde o útero. Então, permitir que ela se desenvolva no tempo dela, de acordo com o desejo dela, dentro do ritmo dela, é um ganho para a humanidade.
Doutora, conta para a gente, essa carga genética que o bebê traz da família, ela interfere ou são questões ambientais, comportamentais? Como que é formada essa criança?
É de Freud, né? Em 1900, veja quanto tempo atrás, ele dizia... Eu estou pensando nele hoje, porque é a segunda vez que eu falo dele. Mas é impossível não falar de criança sem falar no psiquismo e no inconsciente. É, que a criança, o ser humano, é o resultado do potencial genético e físico que ele traz ao mundo. Então, dessa gestação, desse cuidado, de um pré-natal bem feito, de uma mulher e um homem estarem saudáveis antes de se proporem a fazer um filho. Então, começaria antes, pré-concepção, pessoas saudáveis, física e psiquicamente, planejando a sua hereditariedade. E é esse potencial todo que vem ao mundo e que depois vai receber do ambiente que ele vive as condições de estruturar sua personalidade. Que, como eu disse, até 5, 7 anos seria esse básico, né? Depois fazemos upgrades na adolescência, que podem ser reformuladores de alguns conceitos, e sempre é tempo para se rever. Isso que você diz é muito importante no sentido de se reinventar, de descobrir o novo, porque às vezes temos conceitos rígidos do que é educação, do que é valor, e que aquilo é absoluto, eu repasso como uma cascata de vô para pai, de pai para filho, e não repenso o que me fez bem e o que não me fez. E isso é importante, porque a gente vai errar. Somos humanos, mas nós não podemos errar no ponto de deixar marcas. E se pudermos receber esse bebê que nasce com mais de 100 milhões de neurônios, e muitos deles vão deixar de existir se não tiver estímulo. Muitos vão deixar de existir, chama apoptose, um processo de degeneração progressiva de neurônios que não são usados. Por exemplo, se somos destros, ou da habilidade motora fina da mão esquerda, esses neurônios vão desaparecer se ela não for treinada. Então, eu sou destra como bebê, mas meus pais podem me dar brinquedos nas duas mãos. Eu posso brincar, não obrigá-la a virar uma ambidestra, mas sim permanecer com aqueles neurônios da coordenação fina para o outro lado. Então, existe muito que nós podemos estimular. A fala e o cantar é um dos melhores estímulos para um bebê. Que nasce sem poder se expressar. Ele se expressa pelo gesto, ele se expressa primeiro em bloco, de uma maneira uniforme para qualquer estímulo, mas é muito pouco tempo para uma mãe e um pai dedicados perceberem o que ele quer. Né? E essa interpretação que o bebê vai devolver. Não necessariamente eles acertaram, mas quando o bebê chora e uma mãe ou um pai diz, eu acho que você está com fome, acho que está na hora de você mamar, ele vai passar a regular aquele som para quando estiver com fome. E assim a gente mostra o mundo para o bebê.
É muito Eu acho que é muito importante, eu sinto que é muito importante a gente trazer sempre essa questão do ideal e do possível, né? Uhum. Claro que o ideal seria todo um preparamento, toda uma preparação prévia para que esses adultos engravidassem psiquicamente antes de engravidar fisiologicamente, mas a gente sabe que isso nem sempre é possível. Mas o que é possível quando não é o real? É pensar nessa disponibilidade. Ok, agora eu tenho um filho, agora está no meu colo. E aí eu preciso estar disponível empaticamente no tempo que eu tiver. E dentro desse ideal e desse possível, eu acho que é bem importante a gente pensar no nosso cotidiano, né? Porque a gente ouve pais e mães dizerem que não dá tempo, porque eu preciso trabalhar o dia inteiro, então eu deixo meu filho na creche, e aí eu pego à noite, e já está todo mundo muito cansado, então eu vou dar banho e colocar para dormir. E nesse tempo, nessa ida para a creche, e nesse banho, qual a relação que aconteceu? Qual foi o estímulo? Qual foi o toque? Qual foi a nomeação? Eu posso simplesmente colocar uma criança no banho, tirar do banho e colocar na roupa e colocar no berço. Mas eu posso aproveitar esse momento para cantar, para nomear as partes do corpo, para fazer uma massagem enquanto eu lavo o pé do meu filho ou enquanto eu seco a minha filha. Então, esse momento de conexão empática vai deixar uma marca muito grande.
Tá certo, nós vamos a mais um rápido intervalo e na sequência vamos continuar falando então sobre esses estímulos que essa criança precisa receber e mais um assunto que deixa muito pai e mãe de cabelo em pé, a birra. Vamos falar sobre essa forma de expressão também das crianças. O Em Pauta volta já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.